Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre a compreensão. Como é gostoso a gente conversar com alguém que nos compreende, que nos estende a mão no momento de queda, de desânimo, que afaga nossa cabeça quando as coisas não vão bem, que não faz tempestade em copo d'água. Quanto mais alguém ama, mais compreende. Quanto menos alguém ama, menos compreende. Por isso, naquele canto tão bonito, é posta na boca de Jesus esta declaração: ninguém te ama como eu, porque ninguém nos compreende como ele. Que bom se o Espírito Santo movesse nosso coração e nós disséssemos a alguém que não temos compreendido, geralmente alguém que vive conosco: eu não tenho te compreendido como gostaria e como mereces. Me perdoa. Vou procurar ser melhor. Senhor, isso é uma verdadeira conversão. E quem dela precisa? Examinemo-nos. Talvez tenhamos sido grossos com nossa mãe, com o pai, com um filho ou uma filha, um amigo. Santa Teresa de Calcutá dizia assim: é fácil ser bom com os de fora. E nós somos chamados ao martírio do cotidiano com aqueles que melhor nos conhecem e que mais precisam de nós. Quem compreende valoriza o outro, valoriza suas pequenas ou grandes virtudes e faz desse ato de generosidade algo que é oferta agradável a Deus. Sei que, principalmente quando os golpes vão machucando nosso coração, dia sim, outro também, é muito difícil compreender. Como receber e viver, por exemplo, esta palavra que São Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, versículo 28 de sua carta: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, os escolhidos, segundo os seus desígnios. Todas as coisas, tudo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É fascinante essa corajosa afirmação do apóstolo. Olha para essa criatura que compreendes, ou que tens dificuldade de compreender, ou que não compreendes mesmo, e te pergunta: mas como Deus a vê? Como Deus o vê? O Senhor não é o coração bondoso que se inclina sempre de novo sobre a nossa miséria? Compreender é perdoar. 70 vezes 7, disse Jesus a Pedro. Isto é, sempre. Quanto perdão temos recebido do Senhor? Quanto? Cada vez que Ele perdoa, esquece. Esquece a ofensa que lhe fizemos. Compreender pode ser humilhar-se. E humilhar-se é tarefa dificílima, mas não impossível. Humilhar-se é algo a que os corações grandes são chamados. Os que vivem na mediocridade, principalmente na mediocridade espiritual, não conseguem chegar a esse degrau difícil de atingir, porque quase toca o céu. A compreensão nasce no coração, sempre. Ali se dá a sua gestação. Para vir à luz, para nascer, comporta muitas vezes dores fortes como as do parto. E quando nasce, nasce não apenas para si, mas mais que tudo, para o outro, para dar vida ao outro. Não raras vezes, só morrendo para mim mesmo consigo compreender o outro. A compreensão é meu calvário. Ali os cravos que me prendem à cruz me levam para o alto e me tornam um outro Cristo, porque, como ele, Lemos isso em João 12:32, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Há quatro cravos, quatro pregos que me tornam capaz de compreender meu irmão. O primeiro desses pregos é o amor. O segundo é o amor. O terceiro é o amor. E o quarto ainda é o amor. Porque o amor, para ser verdadeiro, tem que machucar, como machucou nosso Senhor. Podemos eu e tu, discípulos do Senhor, querer ser mais que o Mestre? A compreensão nasce no coração porque ali Deus está. Não nos aflijam as quedas, mas nos sustente a entrega àquele que tudo pode. Somos fracos, não nos acovardemos, porque, diz Jesus pela pena de Paulo, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. 2 Coríntios 12:9. Deus é o Senhor dos impossíveis, isto é, tudo se torna possível com Ele. Muitas vezes queremos fazer as coisas por nós mesmos, pela nossa cabeça, e aí o Senhor vem e repete o que está dito no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis. Nada podeis fazer de bom. Nem ser compreensivos. Eu gosto de ler assim: comigo, tudo podeis. Tudo podeis fazer. Também ser compreensivos. Também nós, como Jesus, vamos encontrar no caminho sua e nossa mãe, a medianeira de todas as graças. Também medianeira da graça da compreensão. Vou contar-lhes uma história que revela a compreensão de uma mãe e de alguns bons homens. A mãe encontrava-se com seu filhinho de 6 anos, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse tomado pela tristeza e pela angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Ah, só Deus sabe o quanto ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível por causa da leucemia. Mas mesmo assim, ela ainda queria que o sonho de seu filho se transformasse em realidade. Ela tomou a mão do filho e perguntou-lhe: Bill, você alguma vez já pensou o que quer ser quando crescer? Mamãe, eu quero ser bombeiro. A mãe sorriu e disse: É, Bill, vamos ver se transformamos esse seu sonho em realidade. Naquele mesmo dia, ela foi ao Corpo de Bombeiros, onde se encontrou com um bombeiro de enorme coração. Seu nome era Bob. Ela explicou-lhe a situação do filho, seu último desejo, e perguntou se seria possível dar ao seu filhinho de 6 anos uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O bombeiro Bob disse: Veja, nós podemos fazer mais do que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas de incêndio, se houver. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele, com chapéu, com o emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo igual ao que vestimos e botas também. Eles são todos confeccionados aqui mesmo na cidade e conseguiremos isso rapidamente. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto, vestiu-o em seu uniforme de bombeiro e escoltou-o do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. O pequeno Bill ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Ele estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia, e Bill acompanhou todas as 3. Em cada chamada ele foi em veículos diferentes: no caminhão-tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe dos bombeiros. Ele também foi filmado pelo programa de televisão local. Poucos dias depois, numa certa noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente e a enfermeira, que acreditava que ninguém deveria morrer sozinho, começou a chamar ao hospital toda a família. Então ela lembrou-se do dia em que Bill tinha passado como um bombeiro. Ligou para o chefe dos bombeiros e perguntou se seria possível enviar algum bombeiro para o hospital a fim de ficar com Bill. O chefe dos bombeiros respondeu: "Nós podemos fazer mais do que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. E faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes e enxergar as luzes de nossos carros, avise no sistema de som do hospital que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um de seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado." 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada chegaram ao hospital, estenderam a escada até o andar onde estava o garoto e 16 bombeiros subiram pela escada até o quarto de Bill. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram e falaram para ele o quanto o amavam. Com o sopro final, Bill olhou para o chefe e perguntou: "Chefe, eu sou mesmo um bombeiro?" Entre lágrimas, o chefe respondeu: "Bill, você é o melhor deles." Os bombeiros subiram ao encontro de Bill pela escada da compreensão, da bondade que a acompanha, do amor que a reveste. Que tal fazermos o mesmo com cada Bill que o Senhor coloca em nossa vida? Desde cedo, escutei meus pais dizerem em casa que conversando a gente se entende. Não que conversassem muito conosco, porque naquele tempo o diálogo entre pais e filhos, principalmente no interior, não era muito comum. O pai e a mãe falavam e a gente obedecia. Era assim, simplesmente, e nos amávamos. Mas foi um pensamento que nunca esqueci e que já tive a oportunidade de transmitir a muitas pessoas. Conversando a gente se entende. Vamos conhecer episódio na vida de pai e filho que encontrei em Histórias para Aquecer o Coração dos Pais, da editora Sextante. Jerry não se esquece daquele dia de inverno em que nevava e seu filho mais velho quase sofreu um acidente sério. Lucas mal tinha 1 ano de carteira de motorista e isso deixava Jerry nervoso toda vez que o rapaz saía de carro. A proximidade com o desastre aumentou sua ansiedade. Um dia, logo depois do quase acidente, Lucas disse ao pai que ia a uma festa e voltaria tarde. "Dirija com cuidado", Jerry advertiu. Lucas virou-se para o pai com um olhar de tristeza e perguntou: "Por que você sempre diz isso?" "Digo o quê?" "Dirija com cuidado. É como se você não confiasse em mim dirigindo." "Não, filho, não é nada disso", Jerry explicou. "É só uma maneira de dizer eu te amo." "Olhe, papai, se você quer me dizer que me ama, diga isso. Se não, posso confundir a mensagem." "Mas..." Jerry hesitou. "E se seus amigos estiverem com você? Se eu disser eu te amo, você pode ficar sem graça?" "Nesse caso, papai, quando estiver se despedindo, basta colocar sua mão perto do coração e eu vou fazer a mesma coisa", Lucas sugeriu. Jerry entendeu que seu filho, tanto quanto ele, queria expressar seu amor. "Estamos combinados", ele disse. Alguns dias depois, Lucas estava pronto para sair de novo, dessa vez com um amigo. "Papai, pode me emprestar o carro?", ele pediu. "Claro", Jerry respondeu. "Aonde você vai?" "Ao centro da cidade." Jerry lhe deu as chaves. "Lucas, divirta-se", disse o pai, colocando discretamente a mão perto do coração. Lucas fez a mesma coisa. Claro, papai. Ger piscou. E Lucas, chegando perto do pai, falou baixinho. Papai, piscar não faz parte do nosso trato. Ger ficou meio surpreso. Tudo bem, papai. Até mais tarde, disse Lucas, enquanto se dirigia à porta. Antes de sair, ele se virou e piscou. Houve a compreensão do pai, houve a compreensão do filho. E assim, aquilo que poderia ter rompido o diálogo entre eles, ajudou a solidificá-lo e prosseguiu pela vida fora, firmando amizade entre os dois, pai e filho, porque se compreenderam. Quando São Francisco de Assis rezou, pedindo ao mestre que procurasse mais compreender do que ser compreendido, creio que não podia imaginar que preciosa lição estava deixando para a humanidade. Para compreender, eu tenho que me colocar no lugar do outro, pensar em como me comportaria, em como reagiria em tal ou qual situação se estivesse em sua pele. Lembro São Paulo dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah, meus irmãos, não é fácil, não é não. Mas quando agimos assim, é uma centelha divina que brilha em nós. O problema está no tudo. Se fosse uma vez ou outra, nesta ou naquela situação, mas não, é sempre, em qualquer situação, mesmo nas que se repetem. Isso implica a compreensão das grandes, coisa que só por nós mesmos não conseguimos, é coisa para santos. E cada um de nós é chamado à santidade nas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes, aquele ou aquela que queremos compreender, que nos esforçamos por compreender, como que nos quebra uma perna, um braço, nos machuca, fere, faz chorar. E São Paulo repete, o amor tudo desculpa. Andar sem uma perna é duro, pelo menos até se acostumar. Depois, pouco a pouco, vai ficando um pouco mais fácil. Certo dia, leio em Histórias para Aquecer o Coração, edição de ouro, o dono da loja estava pendurando um cartaz na porta onde se lia Filhotes à Venda. Dizeres assim atraem crianças pequenas. E como era de se esperar, um garotinho se aproximou. Qual o preço dos filhotes? Entre 30 e 50 reais. O menino remexeu nos bolsos e tirou algum dinheiro. Eu tenho 2 reais e 37 centavos. Posso, por favor, olhar os cachorrinhos? O homem sorriu e assobiou em direção ao canil. Lady apareceu disparando pelo corredor, seguida de 5 bolinhas de pelo. Um filhote estava atrasado, bem atrás dos outros. Imediatamente o menino separou o cachorrinho que se movia com dificuldade e perguntou o que havia de errado com ele. O dono da loja explicou que o veterinário o examinara e descobrira que ele tinha um problema no quadril. Iria sempre mancar. Seria coxo. O menino ficou animado. É este o cachorrinho que eu quero comprar. Não, você não vai comprar este. Se quiser mesmo este, eu lhe dou de presente, respondeu o proprietário da loja. Não quero que me dê o filhote, disse zangado o garoto. Este filhote vale o mesmo que os outros e vou pagar o preço certo. Vou lhe dar 2 reais e 37 centavos agora e 50 centavos por mês até completar o total. Você quer mesmo comprar este cachorrinho? Ele nunca vai poder correr, pular e brincar com você como os outros filhotes, insistiu o dono da loja. Foi quando o garoto se abaixou e levantou a perna da calça, mostrando que sua perna esquerda tinha um grave defeito e se apoiava num suporte de metal. Olhando para o homem, disse suavemente: bem, eu também não corro muito bem, e o filhotinho vai precisar de alguém que o compreenda. Se até os animais precisam de compreensão, quanto mais nós. o menino pôde compreender perfeitamente a situação, porque era semelhante, no defeito, àquele serzinho que queria comprar para este mar. Nosso coração também é convidado a pôr-se no lugar do outro, nele procurando descobrir traços do rosto de Cristo. Também o rosto desfigurado de Cristo na cruz. Ó Senhor, somos tão vulneráveis em nossos afetos e que até parecemos um caniço agitado pelo vento. Cuida de nós para que possamos cuidar daqueles que de nós precisam. Não nos deixes caminhar pela estrada do desânimo, mas leva-nos a palmilhar o caminho da coragem que tu mesmo nos concedes. Já nos preveniste que no mundo haveríamos de ter aflições, mas nos pediste coragem, porque tu também as tiveste e venceste o mundo. Venceste porque compreendeste. Compreendeste porque amaste, entregando-te ao Pai por nós. Não nos deixes caminhar sozinhos. Tens os braços fortes. Ensina-nos ao abandono em ti, porque contigo tudo poderemos. Tu és amor. Aceita nossa fraqueza, nossos fracassos, e faz em nós e naqueles que somos chamados a compreender maravilhas que durem para a vida eterna. Amém. Bem, vamos escutar a oração de São Francisco, que está no CD A Missa de João de Deus, CD editado depois que o Papa São João Paulo II fez sua primeira visita ao Brasil. E peçamos ao Senhor a grande graça da compreensão.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender. É tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.